Ciência e Futebol, um podcast do Portugal Football Observatory. Ciência e conhecimento para um futebol melhor.
Ora vivam, estamos juntos para mais um episódio do podcast Ciência e Futebol do Portugal Football Observatory. Rita Tomás, de 43 anos, é colaboradora da Unidade de Saúde e Performance da Federação desde 2011 e médica da Seleção A Feminina desde 2018. Formada na Nova Medical School, fez mestrado em Exercício e Saúde na Faculdade de Motricidade Humana, onde entretanto prepara um doutoramento ao abrigo do qual quer estudar lesões em mulheres futebolistas. Rita Tomás é também médica na CUF Saúde e professora na Universidade Europeia. O seu tempo tem-no investido em boa parte no estudo das lesões desportivas e da forma de preveni-las. Antes de mais, obrigado Rita por estar aqui e ter aceitado o nosso convite.
Obrigada eu, prazer estar aqui e fazer parte deste grupo de podcast.
Rita, quando falamos de lesões pensamos automaticamente em dois planos, o da prevenção e o da recuperação. Em qual deles tem havido ou deve haver maior investimento?
De facto, na medicina, não só na medicina desportiva, o foco tem sido sobretudo no tratamento, ou seja, quando a situação, a doença ou a lesão já se estabeleceu. Idealmente, nós teríamos maior interesse em prevenir ou reduzir o risco de lesão, mas todo o estudo, a maioria das investigações conduzidas, dos estudos publicados, referem-se ao tratamento, seja ao tratamento conservador ou cirúrgico das lesões. Felizmente, nas últimas duas décadas, tem havido um maior interesse na parte da prevenção, um esforço liderado por colegas de grupos de investigação de países nórdicos e agora um pouco espalhado por todo o mundo, e tem havido este interesse crescente na prevenção. Obviamente a prevenção de lesão desportiva é algo que se calhar é impossível prevenir, portanto hoje em dia começamos a usar a terminologia mitigação do risco ou redução do risco, porque se calhar não vamos conseguir eliminar por completo a lesão do desporto, mas pelo menos tentar reduzir. Na medicina em geral, muitas vezes o foco é também no tratamento, que é uma coisa que seria desejável a prevenção ou seria desejável um rastreio precoce, mas muitas vezes é mais fácil, por exemplo, tomar um comprimido para fazer um tratamento do que, por exemplo, fazer um trabalho de prevenção, isto fazendo o paralelo, por exemplo, às doenças não transmissíveis, à hipertensão, à diabetes. Para prevenir temos que trabalhar em aspectos mais complicados, como o estilo de vida, etc. Para tratar, às vezes é um simples comprimido e a própria indústria farmacêutica que leva não só dos medicamentos, mas também das novas técnicas cirúrgicas, dos materiais, tem muito mais peso do que propriamente a indústria da prevenção da lesão. Portanto, ainda podemos, tem vindo a existir um crescimento grande nos últimos 10, 20 anos do foco na prevenção, mas ainda
mas
temos...
Mas com resultados visíveis, no caso do desporto?
Sim, exatamente, com resultados visíveis e com efeitos positivos na redução do risco. A grande barreira para o efeito ser ainda melhor é a translação depois da investigação para a vida real, porque nós sabemos que muitas vezes existem programas ou exercícios que ajudam a prevenir determinadas lesões, mas depois os utilizadores finais, os jogadores, os treinadores, nem sempre aplicam estes programas. E daí que muitas vezes no tubo de ensaio do estudo os resultados são muito animadores, mas depois quando transpomos para a realidade existem várias barreiras. Mas eu diria que definitivamente estamos no bom caminho, mas ainda há espaço para fazer muito mais.
Já falamos melhor sobre essas barreiras. Para se perceber o fenómeno das lesões no desporto, há dois conceitos fundamentais que eu poderia, Rita, para esclarecer. A incidência e a prevalência. Qual é a melhor forma de explicar as diferenças?
A incidência e a prevalência são termos muito utilizados em saúde pública, hoje em dia também, e epidemiologia. Nós usamos, né, na medicina desportiva para descrever o fenómeno das lesões desportivas. A incidência normalmente é o número de lesões num determinado período de tempo e é normalmente essa a métrica que nós usamos mais. A prevalência é o número de lesões num dado momento, ou seja, é uma fotografia daquele momento, daquele dia, e portanto não nos permite tantas comparações como, por exemplo, com equipas de modalidades diferentes ou escalões diferentes. Então a incidência é aquilo que nós usamos mais. A incidência normalmente é expressa no número de lesões por uma unidade de tempo, uma exposição a treino e jogo. Normalmente na investigação mais europeia utilizamos as 1000 horas de exposição para dar assim um nome, um número mais redondinho, um número não tão pequenino. Nos Estados Unidos muitos estudos em termos de unidade de exposição fazem exposição atleta, ou seja, um treino é uma exposição, um jogo é uma exposição, não contabilizam à hora. Isto facilita a metodologia da recolha de dados e por isso às vezes é elegido nesses estudos em que são, por exemplo, feitos em escalões mais jovens, em escolas secundárias hospitais e universidades onde não há tantas pessoas para fazer a recolha de dados. Em termos de desporto profissional, como já há mais facilidade em recolher exatamente o número de minutos de cada treino, o número de minutos de cada jogo que o atleta faz, portanto há esta forma de expressar a incidência por mil horas de prática, que é mais correta. Quando estamos a analisar modalidades diferentes ou jogadores e jogadoras, temos que sempre ver a unidade que está a ser utilizada, se é por mil horas de exposição ou exposição atleta, para podermos comparar os diferentes trabalhos. Nós, por exemplo, numa época podemos dizer, olha, esta equipa na época passada teve 20 lesões e neste ano teve 25, e pensamos, esta época foi pior em termos de lesão. Tivemos mais 5 lesões que a época passada, mas, por exemplo, se tivermos tido mais um treino na semana e se a equipa participou em mais jogos, em mais torneios, então a exposição foi maior e, se calhar, até houve uma redução do risco.
Havido redução da incidência.
Mesmo que, apesar do número absoluto de lesões, ter sido ligeiramente superior.
Quando existe uma queixa de um atleta, creio que podemos falar em lesão desportiva, mas daí até se perderem dias de competição vai alguma distância, não é? A métrica neste tema são mesmo os dias de afastamento de competição? É nisso que se foca?
Sim, a maioria dos trabalhos usa isso, porque é algo relativamente objetivo, mas lá está, nós podemos considerar qualquer queixa uma lesão, uma dor, um desconforto. Existem outra definição, que é qualquer queixa que é avaliada por um elemento do departamento médico, mas isso já obriga a uma certa organização do clube onde o atleta está inserido. Ou podemos utilizar então essa métrica, que é os dias perdidos, os dias em que o atleta treina ou não treina, ou treina com restrições ou não joga. E portanto isso é o mais fácil e muitas das vezes é o que é utilizado nos estudos de epidemiologia de lesões. Existem alguns contextos especiais onde nós às vezes conseguimos usar a métrica de todas as queixas. Por exemplo, os estudos de epidemiologia de lesões nos Jogos Olímpicos, onde por exemplo há uma policlínica aberta 24 horas, 7 dias por semana. Qualquer atleta que vá fazer uma queixa na policlínica é registada e conta como uma lesão. Um departamento de futebol profissional também tem, obviamente, essa capacidade, mas se falarmos noutros registros com menos recursos, se calhar é mais fácil recorrermos a não consegue treinar ou não consegue jogar, para depois termos aqui dados mais uniformes. Portanto, os dias perdidos, time loss, é sem dúvida a métrica mais utilizada nos estudos de epidemiologia de lesões desportivas.
Recentemente, na Conferência Internacional da Portugal Football School, que decorreu na cidade de futebol, em Oeiras, a Rita cita um estudo em que revela haver muito mais lesões em jogo do que em treino, mas bastantes mais, não é? Isto significa que, de facto, há muito maior entrega durante a competição?
Sim, essa pode ser uma das razões. De facto, não só neste estudo que eu citei, mas em quase todos os estudos e quase todas as modalidades de esportes coletivos, a competição gera mais, tem uma incidência superior de lesão. Obviamente a entrega pode ser um aspecto, mas por exemplo nos esportes coletivos, como o futebol, temos a questão do adversário e a imprevisibilidade que isso gera e a variabilidade. Sabemos também que as demandas físicas do jogo, por muito que se treine, nunca são iguais a um treino. Por outro lado, no treino, sendo o futebol um desporto de contacto, há muito mais colisões e, portanto, e contacto, e isso também gera que haja maior número de incidência em jogo, e estamos a falar de números que às vezes chegam às 10 vezes mais em termos de incidência.
Nos desportos individuais não é tão vincado?
Não, embora obviamente na competição, por exemplo, pensemos numa modalidade individual, por exemplo a natação, nós sabemos que as lesões agudas não são tão frequentes, são mais as lesões de sobrecarga, mas muito possivelmente em prova poderá haver um maior número de lesões do que em treino, porque nós compararmos a exposição, o número de horas que um atleta treina é desmesuradamente superior ao número que compete, mas nós, quando estamos a assistir a algumas provas, vemos que de facto há lesões também nos esportes individuais, na ginástica, no atletismo, portanto essa tendência é quase transversal a todos os desportos.
Apesar da presença do adversário, no caso dos desportos coletivos, também se verifica haver mais lesões, ainda assim, por sobrecarga de esforço do que propriamente por faltas cometidas pelos adversários ou por contactos.
Sim, esse é um estudo interessante do professor Ekstrand, é um estudo que já decorre desde 2001 sobre futebol em equipas de elite, portanto um estudo apoiado pela UEFA, e de facto nesse trabalho que analisou as sete primeiras épocas deste estudo, evidenciou 28% das lesões de sobrecarga, o que é um bocadinho mais de um quarto. De facto isso bate um bocadinho certo, estamos a falar de todas as lesões, nós sabemos que as lesões no futebol são mais de agudas, portanto mais os entorces, as lesões musculares, articulares, versus as lesões de sobrecarga, que muitas vezes nestes registros são subreportadas. Porquê? Porque muitas vezes não causam perda de dias de treino. Relativamente a esse outro dado que eles ofereceram no estudo, portanto 21% das lesões em jogo ocorrem situações de falta. É também interessante, portanto, cerca de um quinto das lesões em competição ocorrem num contexto de falta. Isso pode ajudar a quem gera o jogo de futebol a também ter alguma atenção relativamente às regras, nomeadamente se soubermos que há sistematicamente determinados tipos de faltas que geram lesões, como por exemplo entorces do joelho graves ou do tornozelo, pode ser também uma forma de prevenir lesões, porque a prevenção de lesões não é exclusiva do departamento clínico, também está relacionado, por exemplo, quem decide as regras do jogo, o próprio árbitro, os próprios treinadores que dizem aos atletas para cumprir as regras do jogo. E nós temos dois bons exemplos aqui no futebol. Por exemplo, notou-se em estudos preliminares destes ainda anteriores ao do professor Ekstrand, que muitas vezes os desarmes por trás causavam lesões graves do joelho, nomeadamente lesões do ligamento cruzado anterior, lesões de contacto. Então começou-se a proibir ou penalizar mais e, portanto, reduziu-se muito esse tipo de lesão por contacto. Hoje em dia, os jogadores continuam a lesionar-se no cruzado anterior, mas muitas vezes mais sozinhos, em movimentos de contacto com o solo, ou mudanças de direção. Relativamente, por exemplo, também à concussão no desporto, notou-se que muitas das vezes era causada por contacto dos membros superiores na disputa de bola aérea. E então decidiu-se também penalizar mais o uso dos membros superiores nesse gesto e, portanto, reduziu o número de lesões de cabeça desde que foi introduzida. Portanto, o estudar as lesões desta forma e perceber em que contexto é que elas ocorrem também nos pode ajudar a prevenir. E a prevenção já vimos que não é só exclusiva da área médica, pode, uma das medidas mais eficazes é mudar as regras e fazer com que elas sejam exatamente aplicadas.
Estamos aqui a falar de uma aplicação da ciência curiosa, não?
Exatamente.
Não tinha feito dessa associação. Ao longo de 18 anos, Rita, verificou-se uma descida de 3% no número de lesões e 5% no número de recidivas, isto de um modo assim, geral. Isto representa também uma espécie de um triunfo da ciência ou é um número ainda residual? Qual
é? Sim, o número absoluto são números pequeninos, não é? Mas eu acho que tem alguma importância. Portanto, este trabalho resume 18 épocas de equipas de elite de futebol masculino, jogadores de futebol, e portanto a tendência temporal foi de facto haver uma redução para o número global de lesões, de 3%, lesões de treino e de jogo. Se pensarmos que em 18 anos o jogo evoluiu imenso em termos de velocidade, demanda física, calendários congestionados, eu acho que o facto de não ter aumentado já é positivo e, portanto, este 3% parece se calhar residual, mas é um dado importante que, apesar das demandas e a exigência do jogo ser cada vez maior, conseguimos manter ali ou reduzir ainda de cerca de 3%. Os 5% da redução de recidivas em 18 anos é importante, porque a recidiva é de facto um marcador de insucesso do departamento médico, da falta de comunicação, se calhar entre os diferentes setores da equipa, é quando o atleta, passado pouco tempo de ter regressado de uma lesão, volta a fazer a mesma lesão. Portanto, é algo que nos deixa bastante desconfortáveis. De haver uma redução de 5% ao longo destes 18 anos significa que estamos a fazer algo um bocadinho melhor. Estamos, se calhar, a manter o atleta a decidir do regresso à competição de uma forma mais acertada, não se calhar de uma forma tão precoce. Temos, se calhar, melhores critérios. E, portanto, estes 3% de redução do risco global de lesão e 5% das recidivas é pequenino, mas foi significativo nas análises que os investigadores fizeram. Portanto, eu acho que representa algum sucesso e alegria, mas obviamente ainda temos muito para melhorar. Mas, sobretudo, a redução do risco de recidivas é algo que é muito bem visto pela comunidade da medicina desportiva.
Já há pouco falou em melhorar, em barreiras que ainda precisam de ser transpostas. Antes de passarmos à conversa entre jogadores e jogadoras, perguntava quais é que acha que são essas grandes barreiras da aplicação da ciência na prática?
Eu acho que temos que sempre ir ao básico, e o básico é fazer a educação e a translação do conhecimento. E, portanto, nós temos aqui unidades de investigação fortes em vários países, em várias regiões do mundo, mas depois não são necessariamente as pessoas que estão nos clubes, na prática clínica, no terreno. E, portanto, essa passagem da informação do que sai na literatura, o que saiu ontem nas revistas melhores de medicina desportiva, e passar para quem decide o processo, nomeadamente a equipa técnica, os treinadores, os dirigentes, acho que é realmente uma das dificuldades principais. Mas eu vejo na formação de treinadores, na formação de árbitros, um interesse crescente nesta área, nomeadamente das lesões e da supervenção, que é isso que interessa, e da redução do risco. E, portanto, eu acredito que estaremos no bom caminho de formar médicos, fisioterapeutas, enfermeiros do desporto, treinadores, mais aptos a acolher a ciência. Por outro lado, temos obviamente barreiras muitas vezes de índole económico e de logístico, não é? Mas ainda aqui há uns dias falava, a prevenção de lesão não tem que ser uma coisa cara, não tem que ser com materiais muito, muito dispendiosos ou ginásios mega equipados, é mesmo, há coisas muito simples de fazer. Muitas das vezes nós sentimos que existem barreiras também ao nível dos treinadores e dos jogadores. Há uma percepção que às vezes os programas de prevenção não funcionam ou que lhes podem magoar ou que são desagradáveis. E, portanto, eu acho que hoje em dia os jogadores, sobretudo os jogadores, querem saber porque é que estão a fazer determinadas coisas. E aí, mais uma vez, a questão da educação. Saber porque é que eu estou a fazer este exercício.
Isso parece um bom sinal.
Exatamente, sim. Porque é que isto me vai ajudar? E é interessante ver que os atletas que já tiveram, infelizmente, alguma lesão são aqueles que estão mais disponíveis para realizar este tipo de programas e influenciar os colegas de equipa. Viveram um evento infeliz, mas podem funcionar como embaixadores, digamos, de um programa de redução de risco de lesão.
Já há pouco falou um pouco nestas etapas, queria só explicitá-las um pouco melhor. As três fases, no fundo, é o regresso à participação, quando se cura a lesão, depois o regresso ao desporto e, finalmente, o regresso à performance. Como é que se distingue do ponto de vista médico?
A terminologia que nós usávamos anteriormente era o return to play, o regresso ao jogo. O que acontece é que nem todos os atletas jogam, não é? Portanto, os atletas de modalidades individuais não têm jogo. E então utilizou-se de uma forma, pronto, para ser mais igual para todos, return to sports, o regresso ao desporto. No entanto, quando nós dizemos regresso ao desporto, mas como? Regresso ao treino, regresso à competição, regresso às medalhas e aos recordes olímpicos. Então existe aqui um contínuo do regresso ao desporto que é preciso definir, e para nós percebemos quando nos pedem quanto tempo é que vai demorar a recuperar uma lesão, mas quer saber quanto tempo é que o atleta vai sair da Marquesa e vai dar os primeiros passos com Canadianas, quando é que vai, tem que se definir o que é que se pretende. O regresso à participação é basicamente o regresso, portanto, é o atleta que pode estar ainda a fazer algum trabalho de reabilitação, mas já consegue participar com ou sem limitação no treino, mas a sua performance ainda está um pouco abaixo do nível pré-lesão ou do nível desejável. No regresso ao desporto, portanto, é quando o atleta de facto regressa ao treino, à competição, mas está sem restrições, mas ainda não está no nível pré-lesional ou no nível que ele deseja estar. O regresso à performance ou ao grande desempenho desportivo é aquilo que nós tentamos potenciar já, é uma etapa que tem-se vindo a falar agora ultimamente, né, nestas discussões, nestes documentos orientadores sobre o regresso ao desporto, é regressar à performance, aos personal bests, ao melhor, aos recordes pessoais, etc. Portanto, são diferentes etapas do espectro. Já não dizemos só return to play, tentamos clarificar um bocadinho o que é que quer dizer por regresso ao desporto. E aí nós respondemos.
Esta pergunta é um pouco, peca por genérico eventualmente, mas pode ser um bom modo para conversarmos. Como é que se compara os quadros lesionais de jogadores masculinos e de jogadoras?
De uma forma geral, nós temos alguns trabalhos que comparam lesões no futebol em jogadores com jogadoras. Infelizmente, as publicações que falam de futebol jogado por mulheres são muito mais escassas. Mas em termos gerais, todos os trabalhos que estão atualmente publicados, e tivemos alguns trabalhos de revisão publicados recentemente, e que aplicaram a mesma metodologia para homens e mulheres de futebol, jogadores de futebol profissionais, existe uma incidência superior nos homens. Portanto, estamos a falar mais ou menos de 8 lesões a cada 1000 horas de prática, obviamente números superiores em termos de jogo e números inferiores em termos de lesões em treino, e nas mulheres estamos a falar mais ou menos de 100 lesões a cada 1000 horas de prática. Isto, se calhar, é um bocadinho diferente da perspectiva que nós temos, mas a evidência que temos neste momento é que parece haver uma incidência menor de lesões nas mulheres. Esta incidência menor de lesões é muito elevada à custa da menor incidência de lesões em jogo, portanto, estamos a falar de uma diferença nos homens, 36 lesões a cada 1000 horas de jogo, e nas mulheres 19, portanto uma diferença, e é esta diferença que acaba por arrastar depois a incidência global, porque nós também sabemos que o jogo jogado por mulheres tem menos colisões, menos contacto, e eu acho que é aqui que estes números acabam por baixar um bocadinho. Obviamente estou apenas aqui a especular. Nós sabemos também que existem, que apesar de existir uma menor incidência, parece que as mulheres têm tantos ou mais dias de ausência por lesão, ou seja, parece que no global a incidência é menor, mas nas lesões graves parece ser igual ou ligeiramente superior. Nós sabemos que existem lesões mais comuns nas jogadoras, como a lesão do cruzado anterior, a concussão, pronto, que nos deixam um bocadinho mais preocupados. Mas ainda sabemos muito pouco. Para ter uma ideia, nestes trabalhos de revisões sistemáticas e meta-análises, duas meta-análises da mesma equipa de investigação em homens de futebol profissional e mulheres, a diferença foram 44 estudos versus 22. Portanto, ainda é... Exatamente, ainda há aqui uma diferença importante. Por outro lado, o estudo, o projeto de investigação de onde chegam mais informações sobre o futebol, dos jogadores de futebol de elite, é o estudo da UEFA, do Elite Club Injury Study. Portanto, este clube, este estudo em clube já tem mais de 18 épocas analisadas em homens e apenas em 2018 se iniciou com 8 equipas de elite femininas, dos quais uma equipa portuguesa. E, portanto, estamos ainda à espera da publicação dos primeiros dados, porque realmente para comparar, fazer um bom termo de comparação, temos de ter a mesma metodologia de estudo e o mesmo nível de atletas. Atualmente apenas temos um par de estudos que estudou no mesmo nível, um estudo sueco e um estudo espanhol, em que estudou as equipas exatamente no mesmo nível, na mesma altura, para podermos fazer uma comparação mais correta. Portanto, aguardamos com expectativa novas publicações que nos permitam, de facto, perceber mais as diferenças. Aparentemente, do pouco que se conhece destes resultados deste estudo da UEFA, parece confirmar-se a tendência de haver mais concussões nas mulheres do que nos homens. E, portanto, vamos ver assim que sair novos dados, vai ser seguramente interessante refletir sobre eles.
Este fosso, que ainda é enorme na literatura científica, arrasta-se, de um modo geral, ao desporto masculino e desporto feminino, ou sente que é um fenómeno muito localizado no futebol?
Não, é transversal à investigação e nas ciências do desporto. Portanto, nós sabemos que existe desmoronadamente um número muito menor de publicações em mulheres atletas e, portanto, quem trabalha com mulheres atletas, sejam treinadores, recuperadores físicos, médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, temos muita dificuldade em encontrar literatura específica de mulheres. E, portanto, muitas vezes a nossa prática clínica é da nossa experiência, da que ganhamos, e daquilo que vamos ler de trabalhos que vieram de amostras, sobretudo, de atletas do sexo
masculino,
exatamente. E, portanto, hoje em dia nós sabemos que, de facto, o futebol jogado por mulheres está a crescer de forma exponencial, sobretudo desde de 2010, 2020, enfim, é um crescimento, mas obviamente ainda não está a ser acompanhado pela produção científica. No entanto, tem havido um esforço, nós notamos isso pelo número de conferências onde há temas sobre a mulher atleta, um número de publicações. Nós tivemos aqui recentemente no Scandinavian Journal of Medicine, Science and Sports, que a Portugal Football School apoiou, onde temos aqui uma série de artigos dedicados em exclusivo a futebolistas de elite, a mulheres futebolistas, o que é fantástico. Portanto, é uma revista que tem 10 artigos originais, 3 de revisão, editorial. Este aqui da participação mais intensa portuguesa, temos muitos artigos, foi agora publicado há poucos meses. E realmente desde 2010 tem havido aqui um crescimento muito interessante. Obviamente estamos a falar no futebol, se calhar menos de um quinto dos artigos publicados sobre futebol referem-se a mulheres, e um número ligeiramente inferior a mulheres que jogam futebol profissionalmente. Portanto, eu acho que ainda há espaço para crescer, mas é com muita satisfação que vejo esta tendência de haver interesse em estudar a mulher atleta. Muitas vezes, anteriormente, as mulheres eram excluídas muitas vezes do estudo para reduzir a variabilidade e pelas questões relacionadas com as flutuações hormonais do ciclo menstrual, e, portanto, nem sequer eram recrutadas. Hoje em dia há o interesse de perceber de forma que isso influencia.
Porque também por isso nem sempre é correto verter do masculino para o feminino e fazer exatamente a mesma coisa.
Exatamente.
Não?
Nós baseamos os nossos timings de recuperação, baseamos a forma como tratamos os agentes, como usamos agentes físicos, modalidades terapêuticas, terapia manual, tudo com base em coisas que surgiram sobretudo de estudos em homens. E portanto seria com grande satisfação que tivéssemos aqui mais informação sobre como é que isto funciona nas mulheres atletas. Mas está a acontecer, é um fenómeno que estamos a acompanhar e assistir a verificar um crescimento aqui das publicações e do interesse sobre a mulher atleta.
Consegue estimar assim um tempo para atingirmos um patamar ideal de equidade?
Bom, é difícil, mas eu diria que pela quantidade de bolsas de investigação que estou a ver, mesmo com o apoio de instituições como a FIFA para estudar, eu creio que os próximos 5, 10 anos nos vão trazer um grande, grande acréscimo de evidência científica de publicações. Portanto, é mesmo todos os dias quase que vemos oportunidades de investigação e bolsa especificamente para estudar a mulher atleta. Por isso eu acredito que, obviamente, a ciência é algo lento, não é? Desde que um estudante de doutoramento agarra num projeto até que saia um artigo, se calhar estamos a falar de vários anos, mas eu acredito que dentro de 5, 10 anos vai haver um crescimento muito, muito sustentado de publicações científicas com mulheres atletas e também, obviamente, no futebol.
Essa falta de literatura científica sente-a mais no plano da recuperação ou no plano da prevenção? Voltando um pouco ao que falávamos há pouco.
Curiosamente, se calhar mais no plano do tratamento, porque aqui, portanto, no início da década de 2000, se começou a evidenciar que as mulheres atletas, as jovens atletas, tinham muitas lesões graves do joelho, como a lesão do ligamento cruzado anterior, em países onde o futebol e o handball eram muito populares, como os Estados Unidos no futebol e o futebol e o handball nos países da Escandinávia, houve um interesse muito grande em tentar estudar e tentar prevenir estas lesões graves. E, portanto, o foco principal da prevenção de lesões e aquilo que depois mais tarde veio a dar o FIFA 11+, um programa de prevenção de lesões no futebol, foi exatamente as lesões do ligamento cruzado anterior nas jogadoras de futebol. E muitos destes trabalhos, de onde vem esta evidência do efeito protetor, são, curiosamente, em jogadoras de futebol jovem, em raparigas. Portanto, nesse aspecto, eu acho que os grandes passos da prevenção de lesão no futebol foram dados, curiosamente, em mulheres atletas, porque se sentiu que havia uma incidência muito superior em comparação com os rapazes e os homens. É claro que é muito difícil estudar a prevenção de lesões em equipas de elite, portanto há muito menos disponibilidade para participar em projetos de investigação, em que nós somos de forma aleatória escolhidos para ser uma equipa de intervenção, ou de controle, ou de comparação. Portanto, obviamente também o futebol jovem acaba por ser aquele que é mais acessível para testar este tipo de programa. Mas nesse aspecto em particular, a evidência dos programas de prevenção de lesão é maior, se calhar até nas mulheres, nas atletas jovens, do que nos jovens jogadores de futebol.
Rita, muito obrigado pela disponibilidade e pelos ensinamentos que nos deixou aqui. Deixamos também na pessoa da Rita Tomasa desejos das maiores felicidades à Seleção Nacional que vai participar no Campeonato da Europa.
Muito obrigada, o prazer foi todo meu. Até breve.
Foi mais um episódio do podcast Ciência e Futebol do Portugal Futebol Observatory. Hoje tivemos como convidada Rita Tomás, médica da Seleção Nacional Feminina, que nos falou sobre lesões, prevenção, tratamento e também a especificidade da lesão na mulher atleta, na mulher futebolista. Até uma próxima oportunidade para mais ciência e mais futebol. O meu nome é Alexandre Pereira. Até breve.
Ciência e Futebol, um podcast do Portugal Futebol Observatory. Ciência e conhecimento para um futebol melhor.